Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, quarta-feira, 23 de abril de 2025. O corpo do Papa Francisco, falecido na segunda-feira de Páscoa, foi transladado na manhã desta quarta-feira da capela da Casa Santa Marta para a Basílica de São Pedro, onde será homenageado pelos fiéis por 3 dias. Às 20 horas de sexta-feira terá lugar o rito de encerramento do caixão do Papa e depois o funeral sábado na Praça de São Pedro e a sepultura nesse mesmo dia na Basílica de Santa Maria Maior. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa descreveu o pontífice como um amigo intenso de Portugal e a Conferência Episcopal Portuguesa reagiu com profunda consternação. Francisco era para mim um pai espiritual, afirma o bispo de Baucau, em Timor-Leste, Dom Leandro Maria Alves. Estas e outras reações de bispos e governos ao falecimento do Papa Francisco nesta emissão que vos é apresentada por Dulce Araújo. Quarta-feira, o dia costumava ser marcado pela audiência geral do Papa Francisco na Praça de São Pedro. Hoje, pelo contrário, cerca de 20 mil pessoas presentes na praça saudaram com longos aplausos a passagem do corpo do Papa Francisco, que foi transladado da Casa Santa Marta para a Basílica de São Pedro, onde receberá a homenagem dos fiéis nestes 3 dias que precedem a Missa das Exéquias a ter lugar sábado. De salientar que neste dia 23, memória litúrgica de São Jorge, seria o onomástico do Papa, dia feriado no Vaticano, e que se manteve como tal, embora o Papa tenha partido já para a casa do Pai. A translação do corpo do Papa para a Basílica começou com a oração introdutória na capela da Casa Santa Marta, depois a procissão com os cardeais, os patriarcas, o cardeal camerlengo Kevin Farrell e o mestre das celebrações papais, Dom Diego Ravelli. Sobre os ombros dos chamados sediários pontifícios, o caixão com o corpo do Papa percorreu a via da sacristia, passando pela Praça dos Protomártires Romanos dentro da cidade do Vaticano e saindo para a Praça de São Pedro pelo Arco dos Sinos. 20 mil pessoas com longos aplausos saudaram, dizíamos, a passagem do corpo de Francisco. A procissão chegou ao interior da Basílica e em frente ao altar da confissão o caixão foi colocado no chão. Às 11 horas teve início a entrada na Basílica dos Fiéis para a homenagem. A Basílica permanecerá aberta nesta quarta-feira até à meia-noite. Amanhã, quinta-feira, a abertura está programada para as 7 horas da manhã e o encerramento à meia-noite. Na sexta-feira, véspera do funeral, estará aberta das 7 às 19 horas. E às 20 horas terá lugar o rito de encerramento do caixão do Papa Francisco em vista da missa fúnebre na manhã do dia 26 na Praça de São Pedro, como já dissemos. O rito do fechamento será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. Estarão presentes os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Michael Mahoney, cardeal sacerdote, Dominique Mambé, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano. Estarão igualmente presentes os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado do Vaticano, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Krajewski, ex-mulher de Sua Santidade, e ainda Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, Dom Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo da Santa Igreja Romana, Dom Leonardo Sapienza, regente da Casa Pontifícia, os cônegos do Capítulo Vaticano, os penitenciários menores ordinários do Vaticano, os secretários do Santo Padre e outras pessoas admitidas pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, do qual vem esta comunicação sobre o rito do encerramento do caixão do Papa. Esta tarde, às 17 horas, terá lugar a segunda Congregação Geral dos Cardeais. A primeira foi na manhã de ontem e nela participaram cerca de 60 cardeais. Prestaram juramento à Constituição sobre a sede vacante e a eleição do Pontífice. Nessa reunião foram tomadas algumas decisões, como por exemplo a transladação do corpo do Papa, que teve lugar esta manhã. Decidiu-se também que no domingo 27 de abril a missa será presidida pelo Cardeal Parolin, a segunda das novendiais. Foram ainda sorteados os três cardeais da comissão que auxilia o camerlengo. Trata-se do cardeal Parolin, do cardeal Rilco e Baggio. Outra decisão tomada é que ficam suspensas até a decisão do novo Romano Pontífice as celebrações de beatificação que estavam programadas.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Portugal decretou 3 dias de luto nacional. O presidente Marcelo descreveu o Pontífice como um amigo intenso de Portugal e a Conferência Episcopal Portuguesa reagiu com profunda consternação. Rui Saraiva.
Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro afirmou que o Papa é uma fonte de inspiração espiritual e humana e um defensor intransigente dos valores da paz, da igualdade, da justiça e de uma Igreja para todos, 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 informa a Agência Eclésia. Luís Montenegro destacou o gesto profundamente generoso e revelador da coragem e entrega sem limites que caracterizavam Francisco ao estar presente no domingo de Páscoa na bênção Urbi et Orbi na Praça de São Pedro. Um líder espiritual, autêntico, ecuménico e comprometido com os desafios do mundo contemporâneo, disse o responsável político português. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou nesta segunda-feira, 21 de abril, uma homenagem ao Papa Francisco. Numa curta declaração aos portugueses, Marcelo descreveu o Pontífice como um amigo intenso de Portugal e uma das mais corajosas vozes espirituais dos últimos anos, informa a Rádio Renascença. Sublinhou especialmente as duas visitas de Francisco a Portugal para o centenário das aparições em Fátima, no ano 2017, e em 2023, para a Jornada Mundial da Juventude. Entretanto, a Conferência Episcopal Portuguesa reagiu com profunda consternação através de um comunicado, afirmando que Francisco ensinou a viver os valores do Evangelho, com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, entregamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus, uno e trino, sublinham os bispos portugueses em comunicado.
Já Timor-Leste, país que o Papa visitou em setembro de 2024, decretou 7 dias de luto, como nos disse Antero Veiga, ex-embaixador de Cabo Verde junto da Santa Sé, atualmente a trabalhar em Timor-Leste.
Eu tenho seguido pelas redes sociais a reação do povo timorense, que guarda também gratas memórias da visita. Timor foi contemplado já na praticamente a última deslocação pastoral por sua santidade o Papa Francisco. E em Timor acolheu não só timorenses, mas indonésios e católicos de países vizinhos que se deslocaram da ilha para uma grande festa, portanto, acolheu o Santo Padre. Neste momento, Timor já declarou 7 dias de luto nacional, tendo em conta a admiração e todo o sentimento que o povo timorense tem em relação à sociedade do Papa Papa Francisco.
Mas escutemos algumas palavras do bispo de Baucau, Dom Leandro Maria Alves, para quem o Papa Francisco foi um pai espiritual.
Quando ouvi essa notícia, senti uma dor profunda. Senti que é como uma perda de um pai, assim, pai espiritual. Povo de Timor, como sabemos, é um povo que é muito amado, ou um povo que está assim perto com o Papa. Então, quando eles receberam essa notícia, ficaram mesmo tristes. E em Dili, no capital, cada um organiza-se ir para Tacitolo, rezar mesmo diante do sítio da celebração da visita do Papa. E no sentido comum, ainda estamos a pensar para a missa em comemorar a morte do Papa. E da parte do governo também, do governo, tirou um decreto de luto nacional em homenagem à sua santidade, o Papa Francisco. Para mim, o Papa é um pai espiritual, que é um pai bondoso e humilde, que quer abraçar todos os seus filhos e nos ensinar para ser humilde também e nos ensinar para criar a paz em todo o mundo. Uma pessoa extraordinária, espiritualmente e humanamente.
Ouça na íntegra as palavras tanto do Bispo de Baucau como de Antero Veiga na página portuguesa da Rádio Vaticano em www.vaticannews.va. Em Cabo Verde, as duas dioceses de Santiago e de Mindelo exprimiram o seu pesar pela morte do Papa Francisco através de comunicados e celebraram missas de sufrágio nas pró-catedrais de Nossa Senhora da Graça, na Ilha de Santiago, e de Nossa Senhora da Luz, na Ilha de São Vicente. Para o prelado de Mindelo, Dom Hildo Fortes, o Papa Francisco era um pai para a humanidade. O sentimento é de gratidão pelos 12 anos do seu pontificado, afirma o bispo de Mindelo. Um dos grandes reformadores da história da Igreja Católica e um grande impulsionador da causa de beatificação de Manuel de los Ríos, ou o Negro Manuel, o escravo Manuel, que poderá vir a ser o primeiro santo para Cabo Verde, afirmou por sua vez o bispo de Santiago, cardeal Dom Arlindo Furtado.
O processo segue o seu curso, o dicastério para a causa dos santos vai continuar a ocupar-se disso. Eu imagino que ele teria o grande desejo de dar início ao passo seguinte, que é pelo menos a beatificação do Negro Manuel, cujo processo iniciou com ele enquanto arcebispo de Buenos Aires. Mas espero que junto de Deus ele vai interceder para que isso aconteça. O Negro Manuel foi um dos motes que o levou a ter um carinho, um amor especial por Cabo Verde.
O cardeal Dom Arlindo Furtado estará estes dias em Roma, onde participará pela primeira vez num conclave para a eleição de um novo Papa. Poderá ser a última, uma vez que ele já apresentou o seu pedido de renúncia à chefia da diocese de Mindelo, conforme o direito canónico, por ter já atingido os 75 anos, estando agora a aguardar a nova decisão do Vaticano para cessar funções. Cabo Verde decretou 2 dias de luto nacional, terça e quarta-feira, pela morte do Papa Francisco, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que se deslocou na terça-feira à Capela do Bispado, na cidade da Praia, para assinar o livro de condolências, manifestar o seu pesar e deixar uma mensagem para os católicos e não só, porque, disse, o Papa Francisco representava muito mais do que apenas o bom pastor da Igreja Católica. Teve sempre uma dimensão ecumênica importante e deixa um legado muito forte. Fez combates pela transparência na Igreja, pela paz, pela dignidade dos migrantes, pela ação climática e pelos mais pobres. E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. Continuação de muito boa tarde. Laudetur Jesus Christus.